Desporto. O desporto de hoje é da autoria de Adriano Salgueiro.
Começamos com o futebol afro-lusófono e a seleção moçambicana, que disputou esta tarde o seu primeiro jogo depois do fracasso na qualificação para o CAN 2015. Os Mambas venceram o Botswana por 2-1 no National Stadium do Botswana, em Gaborone, protagonizando uma reviravolta com golos de Luís e Domingues. Em entrevista à RFI, o ex-internacional moçambicano Tico Tico sublinhava na véspera do encontro a importância de recuperar a confiança com um resultado positivo.
Naturalmente, depois de uma má experiência, eu acho que um resultado positivo seria importante, né, para a moral da seleção, dos jogadores, da equipa técnica, mas sabemos que não vai ser fácil. A equipa vai jogar fora do país e o treinador apostou em jogadores que jogam a nível local e há muitos jovens também. Portanto, vai ser também uma primeira experiência para muitos desses jovens. Aliás, é importante agora no início dessa campanha que se aposte na juventude. Eu penso que a equipa já tem alguns jogadores da campanha passada que penso que estão em final de carreira e é importante começar a introduzir novos jogadores. E sabemos que isso é um processo, não é fácil, principalmente em alta competição onde reinam os resultados. Em algum momento eu penso que o treinador fica pressionado a garantir resultados, mas eu penso que é importante também que haja a renovação da equipa, que introduza jogadores novos, jogadores que jogam a nível local, para ver se cria uma nova dinâmica na seleção.
Neste primeiro jogo de preparação, o selecionador nacional João Chissano utilizou essencialmente a prata da casa, ou seja, jogadores que atuam no Moçambola, bem como atletas da seleção sub-23, que no próximo fim de semana joga com o Ghana, a contar para a segunda mão da última eliminatória de acesso aos Jogos Africanos. O ex-internacional moçambicano Tico Tico considera normal a vontade de mudança dos moçambicanos, mas reitera que a equipa técnica deve clarificar a sua estratégia e apostar forte nos jovens com um projeto longo prazo.
É natural, mas eu penso que isto tem que vir também da própria direção da federação, do próprio solucionador. Eu tenho que assumir essa postura e tem que vir a público e dizer que há uma necessidade de renovar a equipa. Porque se calhar assim as pessoas vão entender a produção de novas caras, de jogadores jovens. Porque o que tem acontecido é uma contínua, falhamos sempre e continuamos sempre com os mesmos jogadores. Eu penso que há muitos jovens com talento e que merecem uma oportunidade, mas é importante que eles venham a público explicar que isto é um processo. Não vamos começar a meter jogadores novos hoje e já começamos a ganhar amanhã, leva o seu tempo, 2, 3 anos ou 4 anos, temos que trabalhar a pensar num horizonte, uma qualificação para o Mundial ou sei lá. Porque este ciclo de 2 a 2 anos para o CAN, eu acho que é um bocado difícil. Não dá muito tempo ao treinador de preparar uma equipa e logo já se dizem resultados. Portanto, há que haver uma abertura, uma explicação pública daquilo que se pretende fazer. Eu penso que, assim sendo, o público talvez tenha mais paciência com a equipa técnica. Se isso não vem ao público, as pessoas pensam sempre que a equipa está pronta, está preparada para ganhar o próximo jogo. E muitas das vezes a equipa não está. O treinador acaba sendo pressionado por causa dos resultados. Mas eu penso que ele merece um tempo para preparar uma nova equipa e sabemos que criar uma nova equipa leva o seu tempo. Portanto, eu penso que as pessoas têm que entender isso, mas para elas entenderem isso, alguém tem que explicar isso.
De facto, esta convocatória destes jovens da seleção dos sub-23, os mambinhas, digamos, alguns jogadores foram convocados. Trata-se dessa perspectiva de longo prazo ou é mais também para os preparar para o jogo do próximo fim de semana do sub-23 contra o Ghana? Será ambos os objetivos ou há esta visão de longo prazo?
Creio que, para além da visão de longo prazo, naturalmente, há que pensar também no próximo jogo, né? Ganhamos o primeiro jogo aqui em casa com o Ghana, mas sabemos que lá fora não vai ser fácil. É importante manter os meninos a competirem para que vão ao segundo jogo com uma certa confiança. Mas eu acho que a grande visão tem que ser mesmo essa, porque no próximo jogo com o Ghana pode acontecer qualquer coisa. Podemos continuar assim como podemos perder. Então o projeto não pode morrer por aí. São jogadores talentosos, eu vi os jogos, são jovens com futuro. E é importante começar a apostar neles, principalmente nessas partidas. Jogos de preparação, daqui a nada temos a COSAFA Cup, que é uma taça local da zona austral da África. Portanto, são esses jogos que nós temos que começar a meter os meninos a jogarem, para ganhar alguma tarimba, alguma experiência, para quando começarem os jogos da qualificação, estejam mais ou menos prontos para poderem disputar esses jogos. Mas eu penso, a grande visão tem que ser sempre essa. Pensar daqui a 2, 3, 4 anos, o que é que nós podemos fazer com esses jovens? Eu penso que com uma boa preparação é possível renovarmos a equipa e trazer uma equipa que nos dê garantias de alguma qualificação para o CAN e que saia, quem sabe, mesmo para o Mundial de Futebol.
Tico Tico, o ex-internacional moçambicano, perspectivando o futuro da seleção moçambicana. Agora o campeonato moçambicano, Moçambola, por onde se disputa a terceira jornada esta tarde, o Ferroviário de Maputo conseguiu intrometer-se nas contas do topo da tabela após o deslize ontem do Desportivo de Nacala. Num embate de locomotivas, as de Maputo foram a Nacala vencer por 2-0, aproveitando para apanhar o Desportivo de Nacala no topo da tabela classificativa. Já o outro Desportivo, o de Maputo, deslocou-se ao terreno do Chibuto com a esperança de se redimir da derrota diante do Desportivo de Nacala, mas os albinegros perderam por 2-1. A terminar, o vice-campeão nacional Ferroviário de Nampula recebeu o estreante 1 de maio de Climane e perdeu com um golo solitário. Assim sendo, só as locomotivas de Maputo aproveitaram o deslize de ontem do Desportivo de Nacala, que escorregou no reduto do estreante no Moçambola, o ENH de Vilanculos, ao perder por 1-0. Desportivo de Nacala, que partilhava a liderança com o Machacane, após duas vitórias consecutivas, perdeu assim a oportunidade de se isolar provisoriamente. O Machacane não joga este fim de semana, por ter mais de 2 jogadores na convocatória dos Mambas, poderá assim distanciar-se quando cumprir o seu jogo da 3ª jornada. O Moçambola que, de facto, se define ainda neste início de época. E Tico Tico afirma aqui que é prematuro tirar ilações destas 3 jornadas, mas espera que se mantenha a tendência de uma maior concorrência na luta pelo título, nomeadamente com a ascensão das equipas de fora da capital moçambicana.
Ainda é muito cedo para julgar. Às vezes as equipas grandes às vezes começam mal, depois vão acertando, têm melhores plantéis, mas eu penso que a tendência nos últimos anos tem sido de equilíbrio. As equipas ditas pequenas, as equipas da província já começam a ombrear, porque algumas delas já têm alguma musculatura financeira, já conseguem manter os seus jogadores, os seus melhores jogadores, conseguem contratar alguns, então já há um equilíbrio. Não há uma clareza de quem que vai ganhar no fim, não há garantias de que os grandes irão lá chegar. Aliás, ultimamente não tem acontecido isso. Portanto, há uma tendência de equilíbrio na disputa de Moçambola. Mas como disse, temos que dar tempo a tempo a ver o que acontece. Mas acredito que as equipas ditas pequenas de fora de Maputo tenham uma palavra a dizer neste campeonato.
Quanto a candidatos ao título, que lote restrito é que citaria aqui?
Naturalmente o campeão em título que é a Liga Muçulmana, uma equipa sempre apetechada, tem os melhores jogadores aqui da praça, mas não posso de maneira nenhuma não mencionar os eternos candidatos, que são as equipas grandes de Maputo, Machacane, o Ferroviário, o Costa do Sol e o Desportivo, mas temos de ter atenção às equipas da província, neste caso o Ferroviário de Nampula, o Ferroviário da Beira, que nos últimos anos têm estado nos lugares cimeiros, que se não ganharam o título, se calhar só porque não calhou, mas acho que temos de ter muita atenção a essas equipas que estão a fazer um bom trabalho e têm bons jogadores e tudo é possível. Quem sabe este ano não será o tal ano em que uma equipa de lá de fora também consiga ganhar o título.
Ouvíamos o antigo jogador dos Mambas, Tico Tico. Passemos agora à 5ª jornada da fase de apuramento para o Europeu de Futebol França 2016, com Portugal a entrar esta noite em campo com o objetivo de confirmar o estatuto de favorito no seu grupo I. Os lusos recebem a Sérvia no Estádio da Luz, em Lisboa, à procura de consolidar a sua posição no grupo, e uma vitória garantirá a liderança, dado que Portugal tem 6 pontos, menos um que a Dinamarca, mas com menos um jogo. Portugal que realizará um encontro amigável com o Cabo Verde na próxima terça-feira, 31 de março, sendo que as receitas vão reverter para as vítimas da erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Além de Portugal, destacar a Alemanha, que vai ao reduto da Geórgia tentar afirmar-se no grupo D, onde está em segundo com 7 pontos, mas ex-aequo com a Escócia e a Irlanda. A Irlanda defronta a líder Polónia, que tem 10 pontos, enquanto a Escócia vai a Gibraltar. Nos encontros de ontem, de referir ainda que os grandes sofreram, mas reduziram os danos no final de contas. No grupo A, os Países Baixos empataram in extremis a uma bola na Turquia e mantiveram o terceiro lugar com 7 pontos, enquanto a líder República Checa soma 13 depois de empatar 1-1 em casa com a Letónia. Os turcos não conseguiram entrar na luta, mas os holandeses perderam terreno para a Islândia, que ganhou por 3-0 no Cazaquistão e surpreende no segundo lugar com 12 pontos. Já pelo grupo H, a Itália sofreu para empatar a 2 bolas na Bulgária e deixou fugir a Croácia na liderança. Os italianos ficam com 11 pontos, a 2 dos croatas, que suplantaram a Noruega em casa com um expressivo 5-1. A Noruega, que com 9 pontos, pode ameaçar ainda os italianos. Esta noite destaca ainda para o França-Dinamarca um jogo amigável que decorre aqui. aqui no Stade de France, com os gauleses a quererem limar arestas rumo ao europeu que a França acolherá em 2016. A terminar a Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel, 4 vezes campeão mundial, venceu hoje o Grande Prémio da Malásia em Sepang ao volante do seu Ferrari. Trata-se da segunda prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2015. Vettel terminou à frente dos Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg e quebrou o jejum do construtor italiano que não ganhava desde 12 de maio de 2013. Após duas provas, o britânico Lewis Hamilton, detentor do título, lidera o Mundial de Pilotos com 43 pontos, Vettel tem 40 e o alemão Rosberg tem 33. E assim terminamos esta página desportiva. Continue connosco aqui na antena da RFI.